Boa noite, paz em Cristo. Meu nome hoje não é Guilherme, eu me chamo fulano de tal, e eu sou membro de uma família que se parece com a sua, uma família que passa por momentos muito felizes, mas uma família que também passa por momentos difíceis. Hoje eu quero abrir o meu coração com vocês e falar um pouquinho da minha história, da verdade da minha vida. A primeira coisa que corajosamente eu quero dizer é que eu não sou uma pessoa feliz. Eu não sou feliz em família. Eu não sou feliz como pai. Eu não sou feliz como marido. Eu não sou feliz como irmão. A grande causa da minha tristeza é perceber que as pessoas erram para comigo. Quantas vezes minha mulher errou para comigo? Ela me feriu. Ela falou coisas que eu não queria ouvir. Meus filhos também. Eles erram para comigo. São ingratos. Não ligam para o meu esforço. Gastam de qualquer modo o meu dinheiro. Eu sou uma pessoa que sai para trabalhar logo de manhã e muitas vezes não faço muito esforço para voltar no final do dia. Às vezes, bato um papo mais longo com um amigo. Sinto vontade de ficar fora de casa, porque eu sei que quando chegar, eu vou ter algum problema. Eu vou ter alguma dificuldade, ou com a minha mulher, ou com os meus filhos. Mas sabe o que mais me entristece mesmo? Não são nem eles. Sou eu. Sabe, me entristece saber que eu sou um homem falho. Eu cometo deslizes. Tem horas que eu não queria ofender a minha esposa. Eu vou me segurando, mas chega o momento em que eu explodo e eu falo cada coisa terrível para ela. Eu não queria falar, mas eu falo. Tem horas que eu gostaria tanto de demonstrar amor para os meus filhos, mas eu sou meio durão e eu prefiro ficar quieto. Prefiro que a minha mulher os abrace, afinal ela é mãe deles. Eu sou um homem infeliz. Infeliz como membro de uma família. E sabe, essa infelicidade, ela se baseia em grande parte por algumas decepções. Quando eu era solteiro, eu imaginava ter uma família perfeita. Quando comecei a namorar a minha esposa, eu pensei que ela seria uma mulher diferente, diferente da minha mãe. Minha mãe, de vez em quando, também decepcionou meu pai, mas eu imaginei que a minha esposa não, ela seria perfeita. Ela supriria todas as minhas carências, ela sempre teria uma coisa boa para me falar, mas como eu me decepcionei, porque ela erra de vez em quando. E como mulheres falam? Tem hora que eu não queria que ela falasse, eu já cheguei de trabalho com a cabeça tão carregada e já resolvi tantas coisas, mas ela sempre quer falar, e meus filhos sempre precisando de alguma coisa, precisando de ajuda. Quando eram pequenos, eu tinha que fazer as tarefas com eles, e agora tenho que ajudá-los financeiramente. A família me decepcionou. Eu não esperava isso de uma vida familiar. Eu sonhava quando tivesse uma família, tudo daria certo. Eu sonhava que a minha família seria diferente da família de todo mundo. Seria uma família feliz, seria uma família onde todos se dariam bem. Mas como eu me decepcionei. Minha família não é perfeita. E sabe, com o tempo, o meu coração foi se enchendo de mágoas. Eu tenho mágoas tão profundas. Eu tenho mágoas da minha mulher, eu tenho mágoas dos meus filhos, eu tenho mágoas até da minha sogra. Eu tenho mágoas, lembranças. Sabe, tem coisas que eu queria esquecer, tem coisas que eu queria jogar na lata do lixo da memória, mas eu não consigo, elas ficam na minha mente. Às vezes até sonhando, eu me lembro de momentos tão ruins. Eu me lembro daquela discussão que nós tivemos uma vez, nós falamos coisas tão terríveis e tão grosseiras, e por mais que ela tenha pedido perdão, o meu coração ficou marcado. Eu respiro mágoas de vez em quando. É por isso que tem horas que minha esposa não fez nada de errado, nem meus filhos, mas eu com grosserias e estupidez, preciso de alguma forma afrontá-los. Porque eu estou magoado. Alguém me disse outro dia que a mágoa é mais ou menos como você beber um líquido amargo e que queima os lábios. É, a mágoa é assim mesmo. A mágoa me queima por dentro. A mágoa me faz, às vezes, retornar no tempo e sofrer de novo por coisas que já passaram, ó, há muitos e muitos anos. Percebi que a mágoa, ela gera um monstro dentro de mim. Comecei a procurar o nome desse monstro, e alguém outro dia me falou algo que eu concordei: é o monstro da amargura. Eu sou cristão, mas mesmo assim eu tenho amarguras dentro de mim. Li outro dia em Hebreus que a amargura, ela tem raízes que vão se espalhando, e eu concordo. Sabe, os meus filhos, eles já trazem traços de amargura. Eu nem acreditei outro dia, quando minha filha me disse coisas tão duras, e eu lembrei que no passado eu já havia dito exatamente aquilo. Minha esposa e eu nos tornamos pessoas amargas. Pessoas negativas. Quando a gente vê um casal muito feliz se abraçando, e quando alguém diz que a sua família é uma família muito abençoada, sabe, por dentro eu sinto quase que uma revolta. Porque a minha família não é assim. A amargura me transformou numa pessoa seca, estúpida. A amargura me fez perder a graça da vida. Eu ouço às vezes histórias tão bonitas, e enquanto estou sorrindo por fora, o meu coração está tão apertado por dentro. A minha amargura cresceu. Outro dia um amigo disse que eu sou uma pessoa amargurada, e eu perguntei: mas como que você conseguiu enxergar o meu coração? E ele me disse: não precisa, é só ouvir o que você fala. É só olhar o teu rosto. E acho que essa amargura que foi crescendo gerou em mim, em alguns momentos, ódio. Ódio. Sabe, uma vez eu discuti tanto com a minha mulher. Nós falamos coisas tão graves um para o outro, que eu cheguei a apertá-la nos braços. E eu quase lhe soquei. Saí de casa, bati a porta, fui dar um passeio, voltei, pedi perdão, mas eu odeio minha mulher. Nem sempre. De vez em quando eu a amo, mas tem horas que eu a odeio. Tem horas que eu me imagino vivendo com outra pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa mais alegre, uma pessoa não tão ranzinza como ela. Eu passei a odiar por causa da amargura dentro de mim. E sem perceber, eu comecei a ficar muito parecido com meu pai. Quando eu era garoto, uma vez eu ouvi meu pai e minha mãe discutindo. E meu pai disse coisas tão terríveis para minha mãe que ficaram na minha mente. E uma das coisas que ele disse foi: você não presta, você não vale nada. E eu ouvi quando a minha mãe deu um gemido. Ele tinha socado ela. Meu pai bateu na minha mãe. E eu, garoto ainda, eu disse: isso nunca vai acontecer comigo, mas está acontecendo. Tem horas que eu saio e interrompo uma discussão, porque eu sei, se eu ficar um pouquinho mais, eu vou bater na minha mulher. Tem horas que eu me enxergo como um monstro. Um monstro que foi se formando dentro de mim. Um monstro que eu quero me livrar, mas eu não consigo. E esse monstro, ele foi gerando um sentimento que, se você tem, eu fico com pena de você como tenho pena de mim mesmo. Eu passei a ser uma pessoa vingativa. Sabe, muitas vezes, quando eu vejo a minha mulher feliz, rindo, eu falo alguma coisa para quebrar a alegria dela. Me faz mal a alegria dos outros. Me tornei tão vingativo que eu guardo coisas. Eu guardo fatos, eu guardo informações. E na hora certa eu sou capaz de explodir e vomitar tudo o que minha esposa já fez. Eu sou vingativo com meus filhos. Sabe, tem coisas que eu não precisava falar. Mas eu sei que vai chateá-los. Eu sei que vai feri-los. Então eu falo na hora certa. Com palavras educadas. De um pai amoroso. Mas que sabe cutucar a ferida de um filho, da mulher. Eu sou uma pessoa vingativa, não com os outros, assim, com meus colegas, não sou, com a minha equipe de trabalho, eu não sou, mas com a minha família. A vingança, ela tem um gosto amargo. Quando eu firo minha família, eu na hora vibro, porque eu me sinto como que um vitorioso, que tem todos eles aqui na palma da mão. Mas sabe, quando eu saio de casa depois, eu choro de tristeza por ter magoado pessoas que lá no fundo eu amo. Lá no fundo eu admiro, mas a vingança me transformou num homem frio e cruel. Eu cheguei a um ponto que eu espero que você nunca chegue. Eu cheguei ao ponto do desespero. Sabe o que é isso? Sabe o que é você não conseguir mais administrar os seus sentimentos? Sabe o que é você olhar para a sua mulher e perceber que ela envelheceu uns 15 ou 20 anos nos últimos 2 anos? Sabe o que é você perceber que o seu filho não quer mais conversa, a sua filha não quer também conversar? Sabe o que é sentir-se sozinho? Eu estou desesperado. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sinto mais força. Eu não sinto mais forças para pedir perdão e no dia seguinte fazer o mesmo. Eu não sinto mais forças para mudar. Eu estou desesperado. Outro dia, nós tivemos uma discussão tão grave lá em casa e nós começamos a falar tão alto que meus meninos acordaram. E lá na sala, eles chegaram enquanto eu e minha mulher estávamos trocando agressões e falando coisas terríveis. E meus filhos começaram a chorar. E eu, da valentia que sentia naquela hora, desabei em prantos. Porque eu não quero destruir a minha família. Eu lá no fundo, eu ainda quero viver aqueles tempos bons que me falaram que existem. Mas eu não sei mais o que fazer. Eu realmente não sei o que fazer. E hoje, na verdade, eu sinto medo. Medo de uma hora chegar em casa e encontrar malas prontas no corredor. Medo da minha mulher ir embora e de nunca mais eu poder vê-la. Medo de meus filhos saírem de casa precocemente, se casarem com qualquer um, porque não aguentam mais um clima pesado que vivem todos os dias. Sabe, eu tenho medo de num futuro próximo não ter mais uma família. É incrível. Eu construí um monstro dentro de mim. Tudo eu fiz para destruir a minha família. Mas eu tenho medo de perder a minha família. Outro dia, num desses momentos de medo, eu procurei um irmão, um conselheiro. E ele me deu um conselho que eu achei simples demais. Ele disse: se você buscar a Deus, Ele poderá transformar a sua família. Eu abracei, mas lá no fundo, eu achei que isso não funcionaria. Porque cá entre nós, algumas palavras são tão duras que parece que nem Deus vai poder curar o coração de quem as ouviu. Mas eu fiquei com aquele conselho na minha mente e hoje eu tomei uma decisão. Hoje eu decidi que buscarei a Deus. Hoje eu decidi que de alguma forma eu vou lutar pela minha família. Eu coloquei na minha mente e no meu coração um desejo de reconstruir. E a primeira coisa que eu farei daqui a pouco, quando eu estiver com a minha mulher e meus filhos, a primeira coisa que eu farei é reconhecer todos os meus erros. Vai ser duro, mas eu quero olhar no rosto da minha esposa. Eu quero olhar para ela e dizer: meu bem, eu tenho sido um marido muito ruim para você. Eu quero olhar para o meu filho, para minha filha. Eu quero abraçá-los e quero dizer: eu tenho sido um pai ruim. Eu tenho falado coisas desnecessárias, eu tenho falado coisas agressivas, eu tenho falado coisas que magoam vocês. Hoje eu quero ter coragem para reconhecer esse monstro, mas para reconhecer também que há um Deus que é capaz de transformar esse homem bruto, esse homem frio, esse homem vingativo num homem de Deus. Eu quero ser um homem de Deus. Eu estava lendo há poucos minutos a história do filho pródigo, vocês conhecem. E eu fiquei muito impressionado quando o filho pródigo, ele diz que lembrou da casa do pai. E lembrando da casa do pai, ele disse: quantos empregados do meu pai têm alimento em abundância? E eu estou aqui passando fome. Hoje eu abrirei meu coração para minha família. E eu vou reconhecer que eu tenho sido como que um filho pródigo. Eu abandonei pessoas que eu amo. Hoje eu vou voltar. Hoje eu vou reconhecer. E eu quero hoje olhar para minha esposa e pedir perdão. Não vai ser fácil. Eu não peço perdão. Pelo contrário, eu sempre digo que eu estou certo, Eu sempre digo que ela está errada. Eu sempre digo que os meus erros são culpa dela. Mas hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu quero olhar para minha esposa e quero pedir um perdão sincero. Hoje eu quero olhar para minha esposa e quero dizer a ela: meu bem, me perdoe, eu tenho sido mau e você não é a culpada. Hoje eu quero olhar nos olhos dos meus filhos e eu quero pedir perdão a eles. Não vai ser fácil. Outro dia, eu ouvi uma conversa do meu filho com um amigo. Ele disse para o amigo que ele tem vergonha de mim. Ele tem vergonha do que eu faço com a mãe dele, mas hoje eu vou pedir perdão. Hoje, arrependido, eu direi: minha esposa, me dê uma chance. Meu filho, me dê uma chance. Me perdoe. Hoje eu quero fazer o que a Bíblia diz, lá em 1 João 1:9. Hoje eu quero confessar. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, e eu tenho pecado muito contra a minha família, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo. Ele é fiel e justo para perdoar cada um desses pecados. Hoje eu confessarei meus erros. Hoje eu farei algo que há muito tempo eu não faço. Hoje eu vou orar com a minha mulher. Hoje eu vou orar com os meus filhos. E hoje, diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso, eu vou pedir perdão. Eu vou confessar o que eu já fiz. E eu vou pedir uma nova chance. Eu sei que não vai ser fácil. Eu estou correndo riscos. Eu estou correndo risco da minha mulher dizer: eu não aceito. Você me feriu muito. Eu corro risco da minha filha dizer: pai, você me entristeceu tanto, pai. Será que você vai mudar mesmo? Eu corro o risco das marcas que eu deixei na vida da minha família serem maiores do que um pedido de perdão, mas eu vou persistir. Eu vou pedir a eles uma nova chance, eu vou lutar por essa nova chance. Ah, eu vou. Eu vou acordar todo dia a partir de hoje e eu vou ser carinhoso com a minha família. Quando eu cometer o menor deslize, eu vou pedir perdão. Mas eu não farei como no passado. No passado, eu pedia: me perdoe, depois de 10, 15 dias, fazendo uma série de grosserias. Agora não. Agora eu persistirei buscando ser um homem melhor. E todo dia, eu faria um grande esforço para ser esse homem melhor. A persistência, ela será uma marca agora da minha vida. Quando perceber que estou me transformando novamente naquele homem mau, naquele homem cruel, eu pararei, eu voltarei atrás e com persistência eu me transformarei num homem que a minha esposa admirará. Eu me transformarei num pai que os meus filhos admirarão. Eu creio que quando a palavra de Deus diz lá em Filipenses: eu prossigo para o alvo, para o prêmio, um prêmio celestial, o soberano galardão. Eu creio que parte desse prêmio é ter uma família abençoada aqui na terra. Eu vou prosseguir para esse alvo. Alguns colegas, eles são muito parecidos comigo. Eu imagino que se eles ouvirem o que eu estou falando para vocês, eles vão rir da minha cara. Mas eu não estou nem aí com eles. Porque agora a minha atenção será para com a minha família. Agora a minha devoção de tempo será com a minha família. Eu vou persistir e eu creio que eu vou conseguir. Sabe por quê? Porque a partir de hoje, eu pedirei a Deus que Ele me dê amor, muito amor. Não amor apenas verbal, mas eu quero amar a minha família. Eu quero que a minha mulher se sinta amada o bastante para acordar de manhã e dizer que vale a pena estar ao meu lado. Eu quero amar os meus filhos, amá-los tanto, que em vez de ouvir da boca do meu filho que ele tem vergonha do que eu faço com a sua mãe, ele dirá que tem orgulho de um pai que ama a sua esposa. Eu não vejo a hora de poder provar para minha família que o amor é uma realidade. Sabem, hoje eu passei a crer que Deus me ama muito. Ele me ama tanto que Ele está me dando essa chance, o dia de hoje, para que eu faça alguma coisa para resgatar a minha família. Eu creio que Deus me ama. Lendo a minha Bíblia, coisa que eu não fazia há muito tempo, eu reli primeiro aos Coríntios 13. E quando cheguei no verso 10, na primeira parte do verso, eu li que o amor nunca acaba. Na verdade, eu peguei uma Bíblia antiga, que era da minha avó, e em vez de acaba, apareceu ali a palavra perece, o amor não perece. E eu creio que ainda tem um pouquinho de amor no coração da minha esposa. Eu creio que tem um pouco de amor no coração dos meus filhos. Por isso, quando eu chegar em casa hoje e pedir perdão e confessar os meus erros, e em cada dia que eu for lutando pela minha família, eu creio que a minha família será uma família de amor. Eu estou sonhando naquele dia, quando sem falsidade, eu vou ouvir novamente a minha esposa dizendo que me ama. Eu vou ouvir os meus filhos dizendo que me amam, mas antes que eles falem, eu vou falar todo dia. E eu vou pedir a Deus que não saia da minha boca uma palavra de amor hipócrita, fingida. Eu quero amar a minha família como eu nunca amei. E hoje eu creio que o Deus Todo-Poderoso me perdoou, porque eu pedi perdão. Sabe, antes de abrir o coração a vocês, eu estava lá em casa, e eu dobrei os meus joelhos, e eu pedi: Senhor, me perdoe. Me perdoe, eu que já fiz tudo isso pela minha família, eu que já fui tão desleal a eles, eu que já os fiz sofrer tanto, me perdoe, Pai. O Espírito Santo de Deus colocou em minha mente uma cena. A cena de um homem preso na cruz. Um homem que olha ao lado e vê outro homem preso na cruz. O homem que está ao seu lado é o próprio Cristo. E esse preso na cruz, ele faz um pedido quase já sem fôlego, quase à beira da morte, ele pede: lembra-te de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E essa mente foi a resposta à minha oração: Jesus, se lembra de mim. Eu cheguei até o fundo do poço, mas eu creio que Jesus me perdoou. E eu creio que daqui a pouco, quando eu chegar em casa, minha esposa vai me perdoar. Eu creio que os meus filhos vão me perdoar. Eu creio porque eu estou sentindo algo que há muito tempo eu não sentia. Eu estou sentindo a graça de Jesus. Sabe, eu ouvi muitos sermões sobre graça, eu cantei até uma música que vocês cantam, graça maravilhosa, mas eu nunca senti graça. Eu nunca senti o Espírito Santo de Deus trabalhando em mim, mas hoje quando me levantei, tendo orado e pedindo perdão a Deus, eu senti algo novo. E para mim, é a graça. Para mim, o Espírito Santo de Deus já está trabalhando. Enquanto falo com vocês, eu creio que o Espírito Santo de Deus está trabalhando com a minha esposa. Está trabalhando com os meus filhos. E quando nós estivermos juntos hoje à noite, e quando eu confessar os meus erros e pedir perdão, a graça de Jesus vai se derramar. Eu creio, porque Deus é bondoso. Eu creio, porque Jesus morreu numa cruz e derramou o sangue dele por mim, um homem pecador, pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu creio que há esperança para minha família, há esperança para mim. E porque eu creio, é que antes de voltar para casa, eu passei aqui para dar esse recado a vocês. Eu, fulano de tal, membro de uma família parecida com a de vocês, membro de uma família que tem as mesmas lutas das famílias que aqui estão, eu creio que Deus reconstruirá a minha família. E você pode crer nisso também. Talvez como eu, você tenha feito coisas terríveis. Talvez a tua boca tenha proclamado verdadeiras desgraças sobre a sua família. Mas faça como eu fiz. Se arrependa hoje. Confesse. Peça o perdão e a graça. E quem sabe um dia desses, nós vamos nos encontrar. E você vai dizer a sua história. Aconteceu comigo, a graça de Jesus transformou a minha família. Agradeço pela atenção de vocês, e eu, fulano de tal, me despeço. Eu agora farei o que há de mais importante nessa terra. Eu irei até a minha família. E eu serei usado por Deus para a reconstrução da minha família. Torçam e orem por mim. E agora eu, Guilherme de Amorim Ávila Jimenez, convido você para participar da ceia do Senhor. Eu agradeço a Deus porque essa história não é a minha história. É a história do fulano de tal. Mas talvez seja uma história parecida com a sua. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje pedindo por nossas famílias. Quero convidar os diáconos que participarão da entrega da ceia. Eu sinceramente não sei como está a sua família, querido. Talvez a sua família seja parecida com a família do fulano de tal. Uma família marcada por tantas coisas. Uma família sofrida. Mas eu creio que há esperança para a sua família. Há esperança para você, que veio a este culto e que deseja, de alguma forma, resgatar a sua família. A esperança para um homem duro, a esperança para uma mulher insensível. A esperança para alguém que errou várias vezes. A esperança. A esperança porque Jesus está vivo. A esperança porque Jesus continua derramando graça. Graça sobre nós. A esperança porque Jesus ainda perdoa. Ele perdoa homens e mulheres que se aproximam dele e arrependidos dizem: Senhor, me perdoe, eu quero mudar. Se a sua história é parecida com a história do fulano de tal, quem sabe durante a ceia você poderá pedir a graça de Deus sobre a sua vida e poderá fazer algo muito difícil, mas importante: reconhecer os seus erros e apresentá-los humildemente diante de Deus, pedindo perdão. A ceia é uma celebração que nos recorda o que Jesus Cristo fez. A ceia, ela exalta o momento crucial da história de Jesus, quando ele se ergue na cruz do Calvário e ele se apresenta como Salvador, como aquele que perdoa. O sangue de Jesus Cristo é descrito, em especial pelo apóstolo Paulo, como sangue poderoso, que tem poder para salvar, mas tem poder para perdoar. Enquanto participarmos da ceia, lembre de Jesus. Lembre do poder que há no sangue de Jesus. E peça a Jesus: transforme o meu coração.